Artigos originais. Positividades e fragilidades na percepção do discente do ensino remoto emergencial na pós-graduação a partir de um levantamento de dados. Autora: Solange Aparecida de Souza Monteiro. Doutoranda em Educação Escolar. Mestra em Processos de Ensino, Gestão e Inovação pela Universidade de Araraquara, 2018. Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Urubupungá, 1989. Possui especialização em Metodologia do Ensino pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Urubupungá, 1992. Pedagoga no Instituto Federal de São Paulo, Campus Araraquara, participa do Grupo de Pesquisa Grupo de Estudos em Educação, Sexualidade, Tecnologias, Linguagens e Discursos, UNESP-CNPq e do Grupo de Pesquisa, Sexualidade, Educação e Cultura, UNESP-CNPq. E-mail: sol47monteiro@gmail.com. Autora: Maria Regina Momesso. Graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araçatuba, 1989. Mestrado em Comunicação pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação UNESP, Bauru, SP, 1998, e doutorado em Letras Linguística pela Faculdade de Ciências e Letras UNESP, Araraquara, SP, 2004. Atualmente é pesquisadora e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar e do Programa de Pós-Graduação em Educação Sexual da UNESP, Araraquara, SP. Professora universitária, Faculdades Integradas de Bauru, SP, dos cursos de Agronomia, Fisioterapia e Psicologia. Docente do Ensino Médio e Técnico, do Colégio Técnico Industrial Isaac Portal Roldan, Faculdade de Engenharia, UNESP, Bauru, SP. E-mail: Regina Momesso UNESP-BR. Resumo. O objetivo deste estudo é investigar o impacto da experiência do ensino remoto emergencial no processo de formação dos alunos da pós-graduação, levando em consideração positividades e fragilidades sob a percepção discente a partir de um levantamento de dados. O ensino remoto emergencial ofertado nos anos de 2020 e 2021, período da pandemia COVID-19, no Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar na UNESP de Araraquara. Elaborou-se um questionário online disponibilizado no Google Forms, com questões abertas e fechadas, tratando de 1. Localização geográfica do discente. 2. O isolamento. 3. Infraestrutura da residência. 4. Dificuldades enfrentadas, destacando as de saúde mental e ou emocionais. E 5. Fragilidades e positividades do ensino remoto emergencial e o que precisa ser aprimorado. O questionário, enviado a 180 alunos, de 10/02/2022 a 23/02/2022, teve adesão de 114 deles, incluindo a pesquisadora. Os resultados apontaram a condição dos sujeitos em processo de conhecimento assenta-se nas ideias foucaultianas e freirianas capazes de possibilitar a transformação de si e de outrem. Para isso, teoria e prática são condições necessárias para a formação de sujeitos sensíveis, emancipados, solidários e transformadores do mundo. Palavras-chave: COVID-19, pandemia, pós-graduação, ensino remoto emergencial, percepção discente. Introdução. O acontecimento de uma pandemia, desde fevereiro de 2020, no Brasil, todas as redes de ensino precisaram adaptar seus métodos de trabalho, antes baseados em processos presenciais, para modalidades remotas de educação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia é compreendida como a disseminação de uma determinada doença alastrada por toda a sociedade mundial, no sentido de que a situação pandêmica tem seu ponto de partida num momento epidêmico, ou seja, um surto de doença que afeta a humanidade e constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Sendo assim, sabe-se que no mês de março do ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, a qual emergiu no cenário social como uma ameaça biológica e patológica em detrimento da existência humana. Diante da dinâmica de um vírus desconhecido, com rápida disseminação geográfica e nociva contaminação, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia. Em razão disso, a pandemia COVID-19 entra em ascensão por personificar-se em uma crise de caráter sanitário e humanitário, tendo em vista a imprescindibilidade de se produzirem respostas rápidas e eficazes de combate ao vírus que não comprometam os limites impostos pela bioética. Uma das consequências, o espaço comum compartilhado, onde pessoas deslocam-se e interagem rotineiramente, em tempos de pandemia, surge, abre aspas, um fator de impacto relevante, o fechamento das instituições de ensino com o intuito de evitar aglomerações, afetando a rotina de diretores, coordenadores, professores e alunos. Os sujeitos foram obrigados a se adequar emergencialmente para trabalhar, estudar e ensinar de forma remota, sendo assim o direito à saúde como um bem comum da humanidade passa a ser concebido como um fator primordial, essencial de proteção e prevenção, fecha aspas. Galindo. Mescoa. Vezaro, 2022, p. 60. Dessa forma, uma das soluções paliativas encontradas foi o ensino remoto emergencial, como, abre aspas, alternativa nesta pandemia de Covid-19 ao propiciar o acesso provisório aos conteúdos curriculares que seriam realizados presencialmente, fecha aspas. Galindo. Mescoa. Vezaro, 2022, p. 60. E, assim, aprofundam-se as reflexões acerca das tensões e perspectivas dos gestores, professores, discentes através do ensino remoto emergencial com turmas do ensino de pós-graduação diante das situações enfrentadas nessa pandemia. Galindo. Mescoa. Vezaro, 2022. Nesse sentido, no período de isolamento social, professores depararam-se com vários questionamentos sobre as habilidades que seriam necessárias aos educadores para atuar no ensino remoto emergencial e os impactos da pandemia na educação sobre a reorganização das escolas, o uso das tecnologias e o trabalho nessa realidade. Assim, foi necessário criar, abre aspas, um ambiente favorável, ensino remoto, para o desenvolvimento das relações sociais positivas, fecha aspas. Galindo. Mescoa. Vezaro, 2022, p. 61. E, abre aspas, adotando um trabalho diversificado, inovador, com novas metodologias e estratégias, novos arranjos pedagógicos, fecha aspas. Galindo. Mescoa. Vezaro, 2022, p. 61. Com, abre aspas, caminhos para aquisição de habilidades, consolidação de conceitos para ampliação de algo muito importante na sociedade de todos os tempos. A criatividade. Fecha aspas. Galindo. Mescoa. Vezaro, 2022, p. 61. Ontologicamente, entre diferentes níveis e as diferentes realidades fazem com que a educação escolar tenha muitas formas e manifestações. Neste contexto, a educação brasileira em tempos de pandemia, na busca de uma educação superior melhor delimitada e as diversas sadas encontradas para driblar o isolamento social, sendo, abre aspas, pós-véu perceber menos resistências à implementação de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, sobretudo por atenderem pessoas adultas, que não se encontram em processo de formação inicial envolvendo o contato físico, a movimentação do corpo e a socialização nos seus mais diferentes níveis, como é o caso da educação dos jovens na educação infantil, no ensino fundamental e médio, fecha aspas. Arruda, 2020, p. 266. É de se salientar ainda que, no caso do Brasil, a implementação da educação remota emergencial no ensino superior conta com um número significativamente reduzido de pessoas sem acesso às tecnologias digitais, conforme observado em dados atuais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020. Percebe-se as movimentações no sentido de se implementar a educação remota nos níveis de graduação e pós-graduação em um número significativo de universidades. Com a portaria N343, de 17 de março de 2020, o Ministério da Educação autorizou a substituição das aulas presenciais por aulas remotas no período de duração da pandemia, Sendo assim, a partir da segunda quinzena de março de 2020, o que resultou na suspensão da realização de atividades presenciais na UNES, Universidade Estadual Paulista ou Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras da UNES, campus de Araraquara e de sua respectiva pós-graduação que igualmente passou a ter suas atividades realizadas remotamente no ano letivo de 2020 e no ano letivo de 2021 avançando-se para metade do ano letivo de 2022, Ministério da Educação, 2020. Além disso, as medidas adotadas pela UNES para o enfrentamento da pandemia e reorganização de suas atividades estão descritas nos comunicados e outros documentos divulgados pelo Comitê UNES COVID-19, disposto na página www.unes.br/covid-19, especificamente na portaria UNES N33, de 18 de março de 2021, que define as diretrizes para a realização das atividades de pós-graduação em razão da pandemia da COVID-19, UNES, 2021. De acordo com CEGI, APUD Casati, 2020b. Abre aspas, a situação inesperada que levou à interrupção abrupta das aulas presenciais demandou das instituições de ensino tomadas de decisões rápidas, sem a realização de etapas fundamentais para que as iniciativas de educação à distância fossem bem-sucedidas. Essas etapas se referem a planejamento, capacitação de todos os envolvidos, preparação da infraestrutura tecnológica, hardware e software, automatização de atividades administrativas, preparação do sistema para coleta de dados, reformulação de currículos, além do fomento à inclusão e à equidade, fecha aspas. Disciplinas ministradas remotamente. A pandemia do novo coronavírus impôs a necessidade de distanciamento social, impossibilitando os encontros presenciais normalmente realizados no curso das disciplinas, foram assim, substituídas para os encontros remotos intermediados pelas tecnologias digitais da informação e comunicação. Dessa forma, a pressão exercida pela instalação da situação pandêmica de COVID-19 teve seus reflexos em todos os campos profissionais e sobre a educação e seus atores não fora diferente, em especial, a docência no processo de formação de professores. Surge, assim, a necessidade de múltiplas habilidades e conhecimentos desde a utilização de estratégias pedagógicas, principalmente no conhecimento e domínio de ferramentas digitais e tecnológicas, nos estudos imediatos sobre o ensino híbrido e a compreensão e aplicação das metodologias ativas, as novas tecnologias de aulas, plataformas digitais, conhecimento dos ambientes virtuais, salas de aula remotas mediadas pela Google, plataforma Moodle, atividades assíncronas e assíncronas, reuniões em Google Meet, até mesmo atividades como congressos, cursos e seminários online. Nesse sentido, Rodrigues Júnior e Veras, 2019, p. 2, apontam que, abre aspas, em 100 anos migramos do ambiente educativo presencial para o virtual, tornando o aluno um personagem ativo e corresponsável por sua aprendizagem. A comunicação se modificou, ampliando a troca entre professores e alunos, favorecendo o intercâmbio educacional e cultural. Acredita-se hoje numa nova dimensão qualitativa do ensino na qual se insere o ato educativo voltado para a visão cooperativa, fecha aspas. Essas necessidades trouxeram profundas reflexões, mudança de comportamento e novos discursos, novas práticas discursivas e não discursivas culminando na resignificação ou em novos modos de existência à docência universitária. Assim, abre aspas. É importante lembrar que a situação emergencial se tornou em momento propício para fomentar uma política de universalização do acesso às informações e conhecimentos disponibilizados pela internet. No quadro atual de desenvolvimento tecnológico, estamos dentro de possibilidades de reconfiguração das políticas de acesso tecnológico não mais ao acesso institucional, por meio da escola, mas a um acesso individual, em que todas as pessoas vinculadas à unidade escolar têm direito a esse bem. Nessa medida, nos envolvemos com uma política que visa a diminuição das desigualdades existentes entre alunos das instituições públicas e privadas, fecha aspas. Arruda, 2020, p. 272. Salienta-se, ainda, que em um contexto de crise, manter os profissionais da educação e, consequentemente, a escola, em seus diferentes níveis e distanciada dos sujeitos que a frequentam é atuar pelo enfraquecimento dessa instituição, caracterizada como o pilar social da construção de sujeitos. Discute-se que com esta ampliação coloca-se em risco a desvalorização da educação e o desmantelamento que historicamente vem sendo demonstrado no Brasil por meio de cortes de gastos e de profissionais. Então Senna e Dremer Marques, 2022, p. 8, analisam Casa Nova, 2020. Abre aspas. De acordo com Casa Nova, 2020, o estudante em tempo de pandemia é como um balão, no qual, cabe ao professor fazer o processo de empatia, para não os inflar excessivamente com conteúdo, como se esse fosse ar, para não os estourar. A metáfora indica que o exagero na implementação de atividades e a falta de compreensão em considerar o momento de insegurança e incerteza do amanhã, por parte desses discentes, reforçam o desequilíbrio e com isso incentivam a desmotivação e a desistência do curso. Além do mais, ser professor vai além da preparação de aulas, mas a preparação do acadêmico para a vida profissional, fecha aspas. Assim, há o aprimoramento e a adaptação do acadêmico e o profissional, ou seja, para a inclusão e permanência, não para a evasão. Problematizando a atuação docente no cenário educacional produzido pela pandemia, Foucault, 2012, disserta sobre a aceitação ou conformidade com discursos validados, referindo-se às doutrinas que legitimam mecanismos de exclusão e de rejeição. Abre aspas, a doutrina questiona os enunciados a partir dos sujeitos que falam, na medida em que a doutrina vale sempre como sinal, a manifestação e o instrumento de uma pertença prévia, pertença de classe, de status social ou de raça, de nacionalidade ou de interesse, de luta, de revolta, de resistência ou de aceitação, fecha aspas. Foucault, 2012, p. 40, 41. Uma escola ou um sistema de ensino que se afirma discursivamente inclusivos devem buscar incessantemente a garantia de ensino a todos. Abre aspas. Contudo, o que fica em destaque em ambas as entrevistas, seja de acadêmicos ou de professores, é o diálogo, mais aberto e mais sincero, com objetivo construtivo. A educação está passando por um momento de reconstrução de uma forma muito veloz, a partir desse momento de isolamento físico. A única certeza que fica é que as relações e as proposições com relação às aulas e conteúdos serão modificadas, bem como o papel do professor em sala de aula, fecha aspas. Senna. Dremer Marques, 2022, p. 8. Isto pode ser um caminho sem volta. Segundo Freire, 2001, é responsabilidade ética do educador se preparar profissionalmente para a atividade laboral que lhe compete, ou seja, deve ter propriedade para ensinar nas condições que lhe são propostas. No entanto, percebe-se que muitos professores que hoje trabalham de forma virtual com suas turmas não têm formação especializada na área tecnológica. Esse fator dificulta o processo de comunicação e interação entre professor e aluno, que, na maioria das vezes, também tem problemas com a utilização dos equipamentos tecnológicos e de sua manutenção. Segundo Oliveira, 1997, p. 57, citando Vygotsky, abre aspas. Aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas. É um processo que se diferencia dos fatores inatos, a capacidade de digestão, por exemplo, que já nasce com o indivíduo, e dos processos de maturação do organismo, independentes da informação do ambiente, a maturação sexual, por exemplo. Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos socio-históricos, a ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. O conceito em Vygotsky tem um significado mais abrangente, sempre envolvendo interação social, fecha aspas. Dessa forma, é pós-véu chegar também ao entendimento de que o convívio social dos estudantes com o professor faz parte das bases necessárias aos processos de aprendizagem e que, sem ele, a aprendizagem se vê dificultada e sem perspectiva de sucesso. Ou seja, o ensino remoto emergencial, pelo menos nas fases iniciais da educação, na educação básica, não se sustenta, pois os indivíduos inseridos nesses contextos ainda precisam do contato com o outro como mecanismo de estruturação, visto que o ensino remoto emergencial solicita habilidades e competências, em especial, a disciplina, a autonomia, o interesse, a responsabilidade e o protagonismo dos atores do processo de aprendizagem. A partir disso, então, percebe-se a necessidade de maiores estudos acerca do tema, que, anteriormente à pandemia mundial, ainda não era alvo de estudos tão detalhados. Nota-se que a questão do ensino remoto emergencial perpassa estudos nas mais diversas áreas, quais sejam educação, tecnologia, sociologia, economia, direito, psicologia, etc. Todas essas áreas necessitam desenvolver e aprofundar estudos relacionados ao tema com vistas a uma melhor formação dos professores para o processo de ensino-aprendizagem nos momentos de dificuldade como o enfrentado pelo PAES atualmente. Neste sentido, não apenas considera-se a inclusão de novidades e tecnologias, mas também uma mudança na forma dos profissionais agirem e entenderem o conhecimento. A pós-graduação e o ensino remoto emergencial também estiveram envoltos à imposição do isolamento social. Com a oferta de ensino remoto emergencial, todos os profissionais viram-se diante de novas rotinas de trabalho utilizando de meios tecnológicos pouco usuais no trabalho presencial, o que tem sido uma novidade e um grande desafio para a maioria dos professores. No entanto, o fato dos discentes estarem em um nível superior de ensino, o remoto trouxe algumas positividades. Acesso ao conteúdo das aulas gravadas, tempo maior para maceração e leitura dos textos, a facilidade de poder assistir às aulas no conforto de casa. Metodologia da pesquisa. A presente pesquisa traz a análise do ensino remoto emergencial na pandemia na pós-graduação e para isso realiza entrevistas semi-estruturadas com estudantes envolvidos no processo de ensino de aprendizagem desta modalidade de ensino. Para Vieira, 2017, a técnica da entrevista semi-estruturada é conhecida como um dos principais meios para a coleta de dados na pesquisa qualitativa. Para o autor, esta técnica se caracteriza por perguntas estabelecidas num roteiro flexível em torno de um assunto do interesse de uma pesquisa para elucidação do seu objeto. Os entrevistados foram escolhidos de forma heterogênea e matriculados nos cursos de pós-graduação para que se pudesse ter uma visão mais ampla das positividades e fragilidades sentidas e percebidas pelos estudantes nas aulas remotas, considerada como uma solução temporária para continuar as atividades pedagógicas distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico e tem como principal ferramenta a internet. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e interpretativa, utilizando o método indutiva de Bogdan e Biclay, 1994, no qual foram analisadas as respostas obtidas nas integras, sendo preservada a identidade de cada participante e assim sua identidade como previsto no termo de livre esclarecimento apresentado aos participantes da pesquisa. Sendo assim, este trabalho se desdobra à luz dos estudos discursivos Foucaultianos, por meio do método arqueogenealógico, Araújo, 2008, de forma a analisar como e por que determinados discursos passaram a circular em torno do ensino remoto emergencial, discursos que fazem emergir novos efeitos de sentido, ou seja, se as falas no campo do ordinário podem não produzir os mesmos efeitos. Pensando nos diferentes efeitos de sentido, destacamos que, conforme o pensamento de Foucault, 2014, p. 22, abre aspas, não há, de um lado, a categoria dada, uma vez por todas, dos discursos fundamentais ou criadores, e, de outro, a massa daqueles que repetem, glosam e comentam. Muitos textos maiores se confundem e desaparecem, e, por vezes, comentários vêm a tomar o primeiro lugar, fecha aspas. Uma vez que a abre aspas, política geral de verdade. Isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, fecha aspas. Foucault 2019, p. 52. Para o tratamento do corpus, pautou-se na observação entre a ordem de aparecimentos enunciativos e as incompatibilidades como algo que nos permite ver, na prática discursiva, uma aresta de subjetivação, Foucault 2014, dos sujeitos. Noção que nos permite pensar em como determinadas práticas discursivas podem levar os sujeitos a assumirem certas percepções de si e dos outros. Diante disso, entende-se que os acontecimentos de escala macro e micro, Foucault, 2019, se atravessam na construção de verdades de uma sociedade. Neste ponto, mobiliza-se a noção de efeitos de verdade enquanto resultado de um regime de, abre aspas, política geral de verdade. Isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, fecha aspas. Foucault, 2019, p. 52. E, para o tratamento do corpus, pauta-se na observação entre a ordem de aparecimentos enunciativos e as incompatibilidades como algo que permite se ver, na prática discursiva, uma aresta de subjetivação, Foucault, 2014, dos sujeitos. Noção que consente se pensar em como determinadas práticas discursivas podem levar os sujeitos a assumirem certas percepções de si e dos outros. Resultados e discussões. É importante esclarecer que estas análises apresentam informações situacionais de um período de vivências em meio à pandemia de Covid-19 na pós-graduação. Neste sentido, ao longo dos meses pode-se observar mudanças tanto na gestão e mitigação dos impactos quanto nas realidades enfrentadas durante as aulas neste período. Desta forma, cabe destacar que as percepções aqui elencadas foram coletadas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022, momento em que a situação pandêmica já estava muito mais avançada e tratada com relação ao início da pandemia. Além disso, o nível de escolaridade relaciona-se diretamente com o curso de pós-graduação em educação escolar do mestrado e do doutorado. Como visto, a pandemia do novo coronavírus impôs a necessidade de distanciamento social, impossibilitando os encontros presenciais normalmente realizados no curso das disciplinas. E, por intermédio das tecnologias digitais da informação e comunicação, foi pós-véu ofertar disciplinas sem prejuízo ao aprendizado dos alunos, promovendo o pensamento crítico e reflexivo, mesmo à distância. Sendo assim, observamos a partir de ambos gráficos 1 e 2 juntamente a ilustração 1 elaborados a partir da mensuração dos entrevistados pela pesquisa, bem como sua respectiva região. Gráfico 1 mensuração de discentes entrevistados. Não eram do programa de pós-graduação em educação escolar 2. Não aceitaram participar da pesquisa 3. Aceitaram participar da pesquisa 109. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 2 mensuração relação participante da pesquisa e região. Região Sul 3. Região Sudeste 91. Região Norte 2. Região Nordeste 9. Região Centro-Oeste 4. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Figura 1. Relação participantes da pesquisa e região. Mapa do Brasil com indicação numérica dos participantes por região. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Abre aspas. Diante do exposto, o que se percebe é que a postura progressista do professor requer que ele incentive o educando para ser o sujeito do processo educativo, tornando-o crítico e autônomo, fecha aspas. Melo, 2017, p. 120. Então, o professor educador deve se assumir-se como ser social, histórico, crítico e pensante, capaz de transformar as relações escolares em espaços de pleno exercício e vivência da autonomia e da cidadania, expandindo o acesso à educação universitária, ou seja, a pós-graduação em todas as regiões do Brasil. Freire, 1996, p. 70, aborda. Abre aspas. De repente, um deles afirmou. Há 10 anos ensino nesta escola. Jamais conheci nada de sua redondeza além das ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver esta exposição de fotografias que nos revelam um pouco de seu contexto, me convenço de quão precária deve ter sido a minha tarefa formadora durante todos estes anos. Como ensinar, como formar sem estar aberto ao contorno geográfico, social, dos educandos fecha aspas. Além disso, conforme os gráficos 3 a 6 referem-se à realidade acerca da mensuração de quantos participantes puderam frequentar as aulas remotas, a possibilidade dos participantes de poderem participar das aulas caso fossem presenciais, fatores que motivaram a presença destes discentes no programa de pós-graduação em educação. e as dificuldades apresentadas para o acesso às aulas remotas. Gráfico 3 – Mensuração relação participantes e aulas remotas. Participantes que não frequentaram aulas remotas anteriormente 28. Participantes que frequentaram aulas remotas anteriormente 81. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 4 – Mensuração relação participantes e possibilidade de participação das aulas presenciais. Participantes que não poderiam frequentar as aulas caso fossem presencial 66. Participantes que poderiam frequentar as aulas caso fossem presencial 43. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 5 – Mensuração das motivações que facilitaram a participação nas aulas remotas no Programa de Pós-Graduação em Educação. Zelo Familiar 12. Tecnologias Digitais 9. Saúde 1. Locomoção 53. Flexibilidade de horário 9. Financeiro 7. Comunicação 1. Acesso doméstico 17. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Nota. Questão aberta N41 realizada com base na interpretação das respostas. Gráfico 6 – Mensuração das dificuldades apresentadas pelos participantes. Não apresentaram dificuldades 29. Apresentaram pelo menos 1 dificuldade 23. Apresentaram pelo menos 2 dificuldades 26. Apresentaram pelo menos 3 dificuldades 18. Apresentaram pelo menos 4 dificuldades 11. Apresentaram pelo menos 5 dificuldades 1. Apresentaram pelo menos 6 dificuldades 1. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Observa-se positividade do ensino remoto, pois amplia-se o acesso dos estudos a um número maior de participantes, além de haver maior interação entre regiões mais distantes, além do custo também ser mais acessível, haja vista que o tempo de locomoção é um período a mais que os discentes poderiam se dedicar aos estudos. Dessa forma, pode-se ressaltar que o pleno acesso aos meios digitais atualmente tornou-se tão essencial quanto os demais produtos e recursos básicos de uma casa. De acordo com a pesquisa realizada em 2019 pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação, ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, conta atualmente com 134 milhões de usuários de internet. Neste momento de pandemia, o ensino remoto vem desvelando as diferentes faces das disparidades sociais, entre elas, o abismo de diferenças formado entre a parte da população que usa computador, acessa a internet e os que não têm acesso a esses recursos. Núcleo de Informação e Coordenação do .br, 2021. Para Freire, 1996, p. 18, ensinar exige estética e ética, o autor ainda aponta que, abre aspas, uma crítica permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, às vezes ou quase sempre, a deixar as dificuldades que os caminhos verdadeiros podem nos colocar. Mulheres e homens, seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper. Por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser. Não é pós-véu pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela, fecha aspas. Nesse sentido, a partir do gráfico 7 e 8, observamos as diversas dificuldades apresentadas pelos entrevistados. Gráfico 7 – Dificuldade apresentada pelos participantes. Concentração 42. Demais motivos 9. Falta de apoio docente 7. Não apresentou dificuldades 30. Organização dos estudos 38. Sobrecarga nas tarefas domésticas 30. Sobrecarga no auxílio educacional dos filhos 11. Sobrecarga no cuidado dos filhos 11. Sobrecarga de trabalho 46. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 8 – Demais dificuldades apresentadas pelos participantes. Profissional 5. Pouco contato acadêmico 1. Saúde e física mental 2. Problemas técnicos 1. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Para Freire, 1996, p. 18. Abre aspas. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado, de testemunhar aos alunos, às vezes com ares de quem possui a verdade, rotundo desacerto, fecha aspas. Os alunos consideraram o ensino remoto emergencial uma forma favorável de ministrar aulas, mas ao mesmo tempo, sentem falta de uma aproximação maior com o professor e afirmaram que as aulas de modo presencial, por ter turmas mais amplas, o aluno era observado diretamente pelo professor e o seu nível de concentração e aprendizagem era maior. Embora as tecnologias presentes nas aulas online fossem um fato já visto no cotidiano dos estudantes, eles apontam que a participação no ambiente escolar virtual durante a pandemia mesmo sujeito às distrações, pois o uso do celular ou computador contém vários aplicativos que os tiram do foco, as aulas foram vistas positivamente. As dificuldades de conciliar o trabalho profissional e a vida acadêmica e menos desfavorável o acesso às plataformas digitais também foram fatores mencionados durante o estudo. Mesmo o ensino remoto emergencial sendo considerado uma prática inovadora, diferente e desafiadora, os estudantes acreditam que as tecnologias que estão sendo trabalhadas nesta modalidade ainda vão permanecer no retorno às atividades presenciais. Segundo Freire, 1996, p. 24, abre aspas. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era pós-véu ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era pós-véu depois, preciso trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se dilua na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi aprendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz, fecha aspas. Considera-se que as condições de adaptação do aluno no ensino remoto emergencial como adequada mediante a visualização dos gráficos 9 a 12, visto que as condições do ambiente de estudo em casa foi a variável com menor média de impacto neste fator, destacando que, para alguns discentes, pode estar havendo dificuldades com o acesso à internet, a disponibilidade de um equipamento apropriado ou a um local adequado para estudo. Num contexto pandêmico, com a determinação de distanciamento social e o incentivo para o ficar em casa, o ambiente familiar passa necessariamente por grandes mudanças, podendo haver maior circulação de pessoas, maior demanda de uso de internet e necessidade de compartilhamento de equipamentos de informática, o que pode dificultar a adaptação do aluno ao ensino em rede. Gráfico 9 – Classificação considerada pelos participantes de seu acesso à internet. Razoável 9. Muito bom 46. Bom 54. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 10. Classificação considerada pelos participantes de suas habilidades com ferramentas digitais. Razoável 14. Muito bom 29. Bom 66. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 11 – Classificação considerada da familiaridade dos participantes com as ferramentas de apoio à pesquisa. Com muita dificuldade 2. Intuitivo inseguro 23. Com desenvoltura 84. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 12 – Horas despendidas aos estudos. Não estudou fora do horário de aula 1. Acima de 5 horas semanais 33. Até 5 horas semanais 40. Até 2 horas semanais 35. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Conforme Freire, 1996, p. 16. Abre aspas. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade, fecha aspas. A novidade, como dito Freire, é observada pelo gráfico 13, em que aponta dispositivos digitais que possibilitaram a participação dos alunos nas aulas remotas. Assim, abre aspas, mesmo com os diversos desafios enfrentados, o ensino remoto também trouxe alguns benefícios. Entre eles está a sua flexibilidade. O estudante pode fazer seu próprio horário de estudo, no ambiente que ele se sentir mais confortável. Além disso, não necessita se locomover, fecha aspas. Costa et al., 2022, p. 15. Sendo que os empecilhos para o aprendizado são de aspectos domésticos, como compartilhamento de equipamento e barulho no ambiente, como vemos nos gráficos 14 a 16. Outro impacto favorável é o, abre aspas, nível socioeconômico. Os estudantes economizam dinheiro por não precisar gastar com transporte e outras despesas para viajar até o campus de sua faculdade, podendo também passar mais tempo com a família. Outra vantagem abordada por alguns estudos é a melhora do aprendizado e do pensamento crítico. Com a educação online, os acadêmicos se tornam aprendizes autodirigidos, responsáveis por buscar conteúdos e escolher a melhor maneira como desejam aprender. O aprendizado online permite também que os alunos revisem as aulas gravadas muitas vezes e oferece diversos sites de aprendizado na internet, aumentando sua capacidade de aprender e resolver problemas, fecha aspas. Costa et al., 2022, p. 15. Gráfico 13 dispositivos mais utilizados. Desktop, entre 80 a 118. Entre 60 a 70 0. 50 13. Abaixo de 40 a 79. Smart TV, entre 80 a 101. Entre 60 a 71. 59. Abaixo de 40 a 98. Smartphone, entre 80 a 124. Entre 60 a 70 14. 50 34. Abaixo de 40 a 38. Notebook, entre 80 a 190. Entre 60 a 77. 50 10. Abaixo de 47. Tablet, entre 80 a 103. Entre 60 a 73. 58. Abaixo de 40 a 95. Fonte, elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 14. Participantes que compartilham computadores e afins. Não compartilha 79. Compartilha 30. Fonte, elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 15. Participantes que precisam compartilhar computadores e afins. Marido 9. Mãe 1. Irmãs 3. Irmãos 2. Filhos 11. Companheiro 3. Companheira 1. Fonte, elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 16. Classificação do ambiente de estudo. Corporativo 1. Familiar com barulho 46. Familiar sem barulho 62. Fonte, elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Diante do ensino remoto emergencial, professores e estudantes, como no pensamento de Vale e Marcon, 2020, p. 140. Abre aspas, precisaram se reinventar e repensar o processo de ensino e aprendizagem, que de uma hora para outra, passou a ser realizado de forma não presencial, obrigando professores e alunos a adaptar-se às novas condições impostas, sem o devido planejamento e tampouco a disponibilidade de formação docente, fecha aspas. E para Freire, 1996, p. 16. Abre aspas, mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade. É também na inconclusão de que nos tornamos conscientes e que nos inserta no movimento permanente de procura que se alicerça a esperança, fecha aspas. A disposição e as condições vivenciadas cotidianamente alterou a maneira de trabalhar os conteúdos, compartilhar os conhecimentos, pois encontram-se em novos ambientes e com práticas de ensino-aprendizagem forçosamente diferentes para ambos. Quando mudam as práticas, pode ser que o ensinar e aprender seja mais dificultoso em determinadas situações, mas não se pode desconsiderar o trabalho daqueles que lutam para manter o ensino e a aprendizagem com o mesmo nível ou equivalente das aulas presenciais. Além disso, evidenciamos que durante o ensino remoto emergencial, diversos problemas podem surgir, conforme os gráficos 17 a 20. Gráfico 17 Problemas com equipamentos, enfrentados pelos participantes para assistir às aulas remotas. Falta de equipamento adequado 1. Limitação da internet 2. Falta de energia elétrica 1. Compartilhamento de equipamento 5. Falhas na internet 13. Não teve problemas 87. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 18 Classificação com a internet. Não teve 26. Mais da metade das aulas 1. Metade das aulas 8. Em poucas aulas 74. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 19 Mensuração dos problemas enfrentados. Sobrecarga com tarefas domésticas 52. Sobrecarga com teletrabalho 73. Necessidade de auxiliar a educação 20. Cuidado com os filhos 14. Saúde física e mental 34. Familiares doentes 6. Problemas familiares 1. Alterações na pesquisa 1. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Nota. Questão N15 com a definição das respostas interpretadas classificadas em outros. Gráfico 20 Mensuração das situações emocionais enfrentadas. Tristeza 68. Felicidade 17. Solidão 34. Sensação de abandono 23. Sensação de incapacidade 59. Raiva 24. Insônia 44. Ansiedade e angústia 85. Medo de perder o emprego 13. Medo de contrair coronavírus 63. Medo de perder entes familiares 66. Medo de morrer 32. Medo de enfrentar uma crise econômica 43. Luto 27. Crise de pânico 44. Ideação suicida 8. Estresse 65. Demais emoções 5. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Além desses desafios impostos aos alunos e aos docentes, a sua prática sofreu outros impactos, como aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas, a adaptação da relação professor e aluno, visto que essa relação perpassa o campo da afetividade, da socialização, do encontro, do movimento. Porém, nesse cenário só é pós-véu acontecer virtualmente. E, abre aspas. O atual contexto demonstra que os alunos estão inseridos em um ambiente favorável ao adoecimento mental pelos impactos da Covid-19. Esse adoecimento e relaciona as notícias jornalísticas de morbimortalidade, concomitantes à pressão proveniente das instituições de ensino superior relativa ao uso das tecnologias digitais atreladas à vida pessoal e à carga de estresse da própria pandemia que repercute no medo da morte. Fecha aspas. Santos. Silva. Belmonte, 2021, p. 249. De acordo com Freire, 1996, p. 36. Abre aspas. Creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, dá o seu cunho gnoseológico. A existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais. Implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Dá a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não poder ser neutra, fecha aspas. E para a existência de sujeitos que aprendem e ensinam demanda-se cuidados em torno da saúde mental, durante a pandemia é uma situação complexa que exige foco, levar para os alunos a importância de cuidados com a saúde mental, principais impactos neste período pandêmico na saúde mental do aluno, como ansiedade, estresse, distúrbio de sono, insegurança, exaustão, medo, cansaço prolongado, mal-estar etc. Além de impactos a partir das mudanças de estratégias, desenvolvimento de novas habilidades, articulação de conteúdo, utilização de ferramentas digitais, análise dos recursos didáticos, planejamento e ensino, o acolhimento reduzindo os impactos com afetividade, sensibilidade, a empatia, o programa de pós-graduação em educação vem enfrentando a crise causada pelo coronavírus de modo responsável e criativo. Ao observar os gráficos 21 e 22, observa-se que os alunos não foram neutros quando responderam sobre as metodologias trabalhadas nas aulas remotas, o que demonstrou uma satisfação quanto ao bom desempenho e disposição em que as aulas remotas tivessem uma abordagem criativa e interativa entre alunos e docentes. Assim, em ambos os casos ocorreu a abertura para a utilização de metodologias ativas. Estas são um grupo de elementos com abordagens educacionais com o objetivo de colocar os alunos como protagonistas e agentes de seus processos de aprendizagem interdependentes e de corresponsabilidade, deslocando do professor para o aluno, e essa transformação ocorre com a assistência de tecnologias digitais. Gráfico 21 – Mensuração das metodologias aplicadas reconhecidas. Metodologia tradicional sem interação 16. Metodologia tradicional com interação 77. Metodologia ativa 30. Metodologia científica 25. Abordagem com assuntos 52. Outra 2. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 22 – Mensuração da coerência das disciplinas cursadas consideradas. Parcialmente 8. Sim 101. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. O ensino e a aprendizagem no período do ensino remoto emergencial ocorreu de maneira desafiadora, em que os estudantes enfrentaram diferentes cenários e configurações que, de certa forma, foram complexas para quem ensina e para quem aprende. Contudo, tanto professores quanto os estudantes apresentaram dispostos e resilientes frente às impossibilidades e das limitações encontradas nesse percurso e, outras aprendizagens foram pós-vez, colocando-se abertos a colaborar com o novo e desconhecido, construindo e estabelecendo novas relações, faz-nos refletir sobre a importância da educação e dos que nela encontram-se inseridas, pois nem a pandemia obteve êxito em silenciá-los, mesmo diante de tudo o que foi revelado por esta pesquisa no desenvolvimento pessoal e outras. Aponta Freire, 1996, p. 13. Abre aspas. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era pós-véu ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era pós-véu depois, preciso trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar, ou, em outras palavras, ensinar se dilua na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz, fecha aspas. A prática pedagógica acontece quando traz a reflexão continuada e coletiva, de maneira a assegurar que a intencionalidade seja proposta e disponibilizada a todo. A troca de informações pode ser promovida no movimento que faz com que novos conceitos sejam mutuamente produzidos, revitalizando-se, no contexto da cultura digital, a ressignificação dos agentes educacionais, de tal modo que um, abre aspas, ensinando, aprende. Outro, aprendendo, ensina, fecha aspas. Freire, 1996, p. 69. Quando o professor incentiva a participação ativa dos estudantes, cria laços e vínculos para refletir a ética e conhecimento, o professor-professora estabelece, mediante o uso dos recursos digitais e dos ambientes virtuais com seus estudantes, um novo tipo de contato corporal. Sob nossa ótica e evidenciado pelos gráficos 23 e 24, foi pós-véu ofertar, abre aspas, a disciplina sem prejuízo ao aprendizado dos alunos, promovendo o pensamento crítico e reflexivo, mesmo à distância, fecha aspas. Fernandes Santos. Rocha. Medeiros, 2021, p. 12. E, abre aspas. As atividades propostas em nossa nas disciplinas foram pensadas de forma que os alunos pudessem participar ativamente, através do trabalho colaborativo, proatividade e autonomia. Os alunos construíram um saber coletivo pela conversação online nos fóruns, exercitaram a produção textual em tarefas, produziram MDs, VDL do seminário, fecha aspas. Fernandes Santos. Rocha. Medeiros, 2021, p. 12. Gráfico 23 – Mensuração da contribuição das aulas remotas ao desenvolvimento pessoal dos participantes. Sim, sim. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Gráfico 24. Mensuração dos participantes que acreditam que as aulas remotas contribuem ao programa de pós-graduação em educação. Não 10. Sim, 101. Fonte. Elaborado por Solange Aparecida de Souza Monteiro, 2022. Além disso, abre aspas, o feedback rápido às entregas dos alunos, sendo esta outra ferramenta importante para se antepor à evasão, que permite que o aluno se sinta parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Atividades interativas, a comunicação e a interação na EOL são fundamentais, principalmente considerando o retorno dessas atividades, pois assim há orientação, motivação e evita que o aluno limite seus estudos, otimizando o aprendizado. Fecha aspas. Fernandes Santos Rocha Medeiros, 2021, p. 13. Comparando as matrículas nas disciplinas nos anos de 2020 e 2011, observa-se um crescimento, sendo que em 2020 o programa de pós-graduação em educação tinha 174 alunos matriculados e em 2021 foram 217 alunos matriculados nas disciplinas. Com aulas remotas conseguimos observar um aumento na participação e interação dos alunos, e abre aspas, o amadurecimento das atividades propostas, com enriquecimento das discussões e adequação do tempo para a conclusão das tarefas, com melhor organização do tempo de dedicação ao estudo. Acredita-se que a transição da disciplina para o online tenha sido facilitada pela familiaridade prévia das professoras com o ensino híbrido e no uso de tecnologias digitais da informação e comunicação na educação, fecha aspas. Fernandes Santos Rocha, Medeiros, 2021, p. 1298. Os acadêmicos foram favorecidos pela necessidade de organização pessoal para o cumprimento de prazos e atividades, assim como, abre aspas, nesse novo contexto educacional, o professor passa a assumir o papel de mediador entre alunos e conhecimento, não mais a máxima autoridade detentora de conhecimento. O trabalho em grupo e o diálogo foram favorecidos, a compreensão e a empatia entre as partes envolvidas no processo de ensino-aprendizagem impulsionaram e auxiliaram alunos a se sentirem motivados a seguir os estudos e o crescimento intelectual, fecha aspas. Senna, Dremer Marques, 2022, p. 9. França Filho, Antunes e Couto, 2020, p. 23, complementam. Abre aspas, a crise da pandemia de Covid-19 se torna uma janela de oportunidades para o uso da tecnologia na educação neste âmbito de parceria público-privada, considerando a maleabilidade do Sistema Nacional de Educação aos interesses e ações desses novos sujeitos da educação pública brasileira, fecha aspas. Com isso é importante que se desenvolva uma educação pela condição dialógica na possibilidade da comunicação, tornando-se central para a verdadeira educação, quanto maior e mais cedo se possibilitar as relações dialógicas, segundo Freire, 1996, p. 24, abre aspas. Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se aliada, de um lado, do exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e do outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não é, de fato, adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, com intuir, fecha aspas. Entende-se que, abre aspas. Novos estudos são necessários a fim de identificar as diversas formas com as quais, fecha aspas. Araújo et al., 2022, p. 11. Os alunos da pós-graduação, abre aspas, têm lidado com os desafios provenientes da pandemia, sobretudo, as consequências desse novo normal, a sobrecarga de trabalho e o impacto para a saúde, incluindo a saúde mental, fecha aspas. Araújo et al., 2022, p. 11. É sabido que há diferenças no impacto em meio acadêmico, devido à sua grande diversidade. Considerações finais. Diante dos dados obtidos nesta pesquisa, acredita-se que ambos alunos e professores enfrentaram desafios no ensino remoto emergencial, seja no âmbito tecnológico, até mesmo pessoal, no que tange à saúde mental devido à situação pandêmica mundial. Tais desafios resultaram, por um lado, em uma avaliação do ensino remoto como forma pós-véu de ensino e, por outro, em uma análise satisfatória do desempenho dos pesquisadores, discentes e docentes, durante o ensino remoto emergencial, em razão da realização de atividades no formato não presencial que abrangeu o cumprimento de prazos regulares do calendário acadêmico da pós-graduação. Além disso, em relação à abordagem posta atinente ao afastamento físico que implica em adotar o ensino remoto emergencial para prosseguimento das aulas em todos os níveis de ensino, observamos que há possibilidades do exercício pedagógico mesmo que sua adoção tenha ocorrido em caráter de urgência. Nesse sentido, em um cenário que sofre constantes mudanças decorrentes de calamidades públicas, seja pela necessária modernização e utilização de métodos tecnológicos que contribuem para a educação através do ensino remoto emergencial, e em razão do distanciamento social resultado das altas taxas de transmissão causada pela Covid-19, sugere-se para trabalhos futuros, estudos e métodos sobre o uso de ferramentas tecnológicas, considerando e observando eventuais riscos à saúde e segurança de seus usuários, e igualmente para que não cause distúrbios à saúde física, mental e psicológica, em razão do uso excessivo dessas tecnologias. Outro fator positivo que se observou foi que a pós-graduação está preparada para o ensino remoto e os discentes, apesar dos problemas, mostraram-se familiarizados com as novas tecnologias e as facilidades e praticidade do ensino remoto. O que se percebe é que se pode organizar as disciplinas unindo o presencial ao remoto para dar maior acesso àqueles que moram distante ou têm problemas de locomoção, trabalho e outros. No entanto, deve haver uma adaptação e o ensino da corresponsabilidade e do comprometimento para com os estudos, uma vez que o ensino remoto exige a disponibilidade e a organização dos estudos dependem muito da organização e autonomia do discente. Referências: Araújo, Denise Conceição Garcia et al. Percepções sobre o ensino remoto domiciliar durante o isolamento físico. O que as mães têm a nos relatar? Saúde e Sociedade, São Paulo, V. 31, N. 1, P. 112, 2022. Disponvel em https://www.cielobr.jsauzocabjqstqxdt5msrcvqqrppw7l format PDF lang pt. Acesso em 27 feb. 2022. Araújo, Inês Lacerda. Foucault e a CR Tica do Sujeito. 2. Ed. Curitiba. UFPR, 2008. Arruda, Eucidio Pimenta. Educação Remota Emergencial. Elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. Em Rede. Revista de Educação à Distância, Porto Alegre, V. 7, N1, P. 257-275, 2020. Bogdan, Robert. Biclay, Sari. Investigação Qualitativa em Educação. Uma Introdução à Teoria e os Métodos. Porto. Porto Editora, 1994. V. 3. Casati, Denise. Ensino remoto na pandemia pode transformar a educação. Jornal da USP, São Paulo, 27 maio 2020. Disponvel em https://jornal.usp.br/universidade Ensino remoto na pandemia pode transformar a educação. Acesso. 16 mar. 2022. Casati, Denise. Um guia para sobreviver à pandemia do ensino remoto. São Carlos, 7 maio 2020b. Disponvel em https://icmus.br/noticias4917 Um guia para sobreviver à pandemia do ensino remoto. Acesso em 24 feb. 2022. Costa, Jaqueline Brito da et al. Entraves e benefícios na utilização do ensino remoto para os acadêmicos do curso de enfermagem durante a pandemia de Covid-19. Revisão integrativa. Research, Society and Development, Itabira, V. 11, N. 1, P. 118, 2022. Disponvel em https://jornal.org/index/php/rsd/article/download/24.883/22.073/295.203. Acesso em 27 feb. 2022. Do Alib, Nayala Nunes et al. Reconhecimento e usos dos ambientes virtuais de aprendizagem pelos professores do curso de Direito da União Evangélica Campus Séries Go. Brazilian Journal of Development, Curitiba, V, 7, N, 3, P, 28692-28701, 2021. Fernandes Santos, Caroline Medeiros, Renata Frauches Rocha, Gabriele de Souza. Transpondo o ensino agabrido para o remoto emergencial. Relato de experiência em um programa de pós-graduação na área da saúde. EAD em Foco, Rio de Janeiro, V. 11, N. 2, P. 115, 2021. Disponível em HTTPS EAD em Foco CCRG do BR Index PHP Revista Article Download 1298-661-7390. Acesso em 27 Fev. 2022. Foucault, Michel. A Ordem do Discurso. Aula inaugural no Collège de France. São Paulo. Edições Loyola, 2014. Foucault, Michel. Microfísica do Poder. 10. Ed. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2019. Foucault, Michel. A Arqueologia do Saber. 8. Ed. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 2012. França Filho, Astrogildo Luiz. Antunes, Charles da França. Couto, Marcos Antônio Campos. Alguns apontamentos para uma CRTica da EAD na educação brasileira em tempos de pandemia. Revista Tamoios, São Gonçalo, ano 16, N. 1, P. 1631, maio 2020. Freire, Paulo. Carta de Paulo Freire aos professores. Estudos Avançados, São Paulo, V. 15, N. 42, P. 259-268, 2001. Galindo, Vincius. Mescoa, Kelly. Vezaro, Victor. Ensino remoto com turmas do primeiro ao quinto ano em tempos de pandemia. Revista Educar Mais, Pelotas, V. 6, N. 1, P. 5973, 2022. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclius Contnua. Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclius Contnua. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em https://www.ibd.gov.br Estatísticas Sociais Trabalho 9173 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua Trimestral HTML Edical 29516 T Destaques. Acesso em 24 Fev. 2022. Melo, Viviane Pereira da Silva. A Contribuição de Paulo Freire no Processo Ensino-Aprendizagem. A Consciência, Trindade, V. 14, P. 111-125, Jean Fevre, 2017. Disponível em http://www.aponcianoedu.br Novo portal Aponciência Artigos A20 Contribui C387-C383 O 20 de 20 Paulo 20 Freire 20 CPDF. Acesso em 22 Fevre, 2022. Ministério da Educação. Portaria N343, de 17 de março de 2020, dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Diário Oficial da União, Braslia, DF, Seção 1, ano 158, N. 53, P. 39, 18 Mar. 2020. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, ED, pesquisa web sobre o uso da internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus, painel TIC Covid-19, São Paulo, Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2021, disponvel em https://www.cetic.br Media Docs Publica COIS 220.210.426.095.323 Painel TIC Covid-19 Livro Eletrônico PDF. Acesso em 27 Fev. 2022. Oliveira, Marta Colde. Vygotsky. Aprendizado e Desenvolvimento – Um Processo Sócio-Histórico. 3. Ed. São Paulo. Scipione, 1995. Santos, Jorge Maria Ricardo Félix dos Silva, Maria Elaineda. Belmonte, Bernardo do Rego. Covid-19. Ensino Remoto Emergencial e Saúde Mental de Docentes Universitários. Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil, Recife, V. 21, Suplo. 1, PS 245-S 251, Fev. 2021. Disponível em https://www.cielobrj.arbsmiab3tvbvhccrxkvzpfpk6phf Format PDF Lang PT. Acesso em 27 Fev. 2022. Cena, Viviane de Dremer Marques, Keiciane Canabarro. Percepções de acadêmicos e professores quanto ao ensino remoto durante a pandemia de Covid-19. Research, Society and Development, Itabira, V. 11, N. 11, P. 19/2022. UNESP. Comitê UNESP Covid-19. Portaria UNESP N33, de 18 de março de 2021. Define as diretrizes para a realização das atividades de pós-graduação em razão da pandemia da Covid-19. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, Seção 1, N. 54, p. 41, 19 mar. 2021. Disponível em https://www.2unesp.br Portal Covid-19 reorganiza CAU das atividades normativas. Acesso em 2022. Vale, Paulo Dalla. Marcon, Jacinta Lúcia Rizzi. Desafios da prática pedagógica e as competências para ensinar em tempos de pandemia. In. Palu, Janete. Schutz, Generton Arlan. Maier, Leandro. Desafios da educação em tempos de pandemia. Cruz Alta. Ilustração, 2020. Veras, Sonia Carvalho Leme Moura. Rodrigues Júnior. José Florencio. Aprendizagem em grupo no ambiente virtual. In. Educação no século XXI. Educação superior. Belo Horizonte. Poisson, 2018. Eboc, V. 6. Vieira, Francisco Giovanni David. Ensino de Marketing por meio de entrevista semi-estruturada. Revista Espaço Acadêmico, Maringá, V. 17, N. 195, p. 18, 2017. World Health Organization. Covid-19 Strategic Preparedness and Response Plan Operacional Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response. Geneva, 2020.